nos hospitais.
Senhoras e senhores deputados, tenho aqui um convite para o próximo dia 3 de março, às 10 horas, que é uma quinta-feira, para a inauguração da Associação Humanitária Joãozinho no Centro Hospitalar de São João. Quinta-feira, às 10 horas. Se por acaso algum dos seus deputados estiver interessado em representar a Comissão Parlamentar de Saúde, agradeço que me façam chegar essa informação. Senhoras e senhores deputados, já está a doutora. A Ilse ainda está de pé.
Posso copiar logo para ficarmos com uma cópia?
Eu tinha uma cópia maior, pode ficar, mas pode. Mas tem muito mais slides.
Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início, já bastante atrasado, desta audição. A audição do Sr. Diretor do Programa Nacional para a Diabetes, Dr. José Manuel Boavida, que todos conhecemos, e é com muito gosto que o voltamos a receber nesta comissão. Está acompanhado da Dra. Ana Cristina Portugal, seja também muito bem-vinda a esta comissão. O Sr. Doutor, como sabe, esta audição foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, e é no âmbito de vamos ouvir os vários diretores dos vários programas nacionais. E o Sr. Doutor é quem inicia. Portanto, dou-lhe desde já a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis. Não sei como é que quer fazer a questão.
Então, em minha opinião, se todos concordarem, seria preferível primeiro a fazer a apresentação e depois nós debateríamos os pontos a considerar. Está
bem? Bem. Sr. Doutor, portanto, primeiro é a sua apresentação, faz favor.
Muito obrigado. Eu peço desculpa com a voz com que estou, mas penso que me conseguirei fazer ouvir e espero que ela aguente até ao fim.
Fale devagarinho, baixinho.
Enfim, queria dizer que é, muito obrigado, que é com muito gosto que aqui estou mais uma vez e eu não me tinha apercebido que tinha tão pouco tempo para a apresentação, portanto vou tentar ser mais objetivo para tentar responder um pouco àquilo que são as atuais circunstâncias do programa da diabetes. Em primeiro lugar, é óbvio que um dos pontos que o programa muito se orgulha é o facto de ter conseguido começar a dar informação anualmente de grande relevância. Programa este que teve já repercussões em todos os outros programas, que pelo segundo ano consecutivo também já apresentam estes mesmos dados, o que mostra, enfim, que vamos poder começar a trabalhar de outra forma muito mais efetiva. O desafio que temos pela frente é que cerca de 40% da população portuguesa ou tem diabetes ou tem a chamada pré-diabetes, ou seja, 3 milhões de indivíduos adultos estão abrangidos por este campo. Isto representa claramente um problema de saúde pública, tendo em conta que neste momento em Portugal estamos a diagnosticar 169 casos de diabetes por dia. Imaginem se o ébola, que não diagnosticou ainda nenhum caso em Portugal, nós conseguíssemos ter o mesmo impacto da expectativa de cada caso de ébola, o que não seria da ocupação dos meios de comunicação social. E, portanto, tivemos em 2013 58 mil casos. E este problema de saúde pública é de tal maneira grande que, neste momento, um quarto das mortes existentes nos hospitais são em pessoas com diabetes, e aqui há claramente uma subnotificação reconhecida, porque este número ultrapassará de longe os 30%, e é um fator de risco para a mortalidade por outras causas, quer para as doenças infecciosas, quer para o cancro, mais do que duplica o risco de morte o facto de terem diabetes. Isto é só em relação ao ano 2014. Neste momento temos a possibilidade de medir mês a mês o número de novos diabéticos registados no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, isto tem um impacto enorme na possibilidade de monitorizarmos a nossa intervenção e de percebermos aquilo que ela pode dar. Neste momento, temos registados no Serviço Nacional de Saúde 852 mil diabéticos, o que representa claramente uma taxa elevadíssima e mostra bem a força que o Serviço Nacional de Saúde tem. A projeção que neste momento fazemos em relação à possibilidade de evolução da diabetes, ou é mantermos neste número à volta dos 60 mil, crescendo a curva atual, ou é este número explodir para podermos chegar às 140 mil pessoas por ano com diabetes. Aquilo que é a perspectiva do programa e das estratégias de intervenção é conseguirmos manter o atual incidência da diabetes, o que já seria uma grande batalha, uma grande conquista. É evidente que toda esta situação de impacto na saúde pública tem um grande impacto no Serviço Nacional de Saúde e no sistema de saúde. 15% dos internamentos hospitalares são de pessoas com diabetes, 8% das consultas nos cuidados primários são de consultas com diabetes. A diabetes implica uma demora média hospitalar maior e representa 10% da despesa em saúde. O que é que aconteceu em 2014? Fatores positivos. Menos 20 mil dias de internamento na última década. Redução para metade da mortalidade intra-hospitalar para diabetes, que saliente que era o principal, era e é o principal indicador do programa. Aumento da abrangência dos cuidados primários, com mais 62 mil novos registros. Cerca de 2/3 das pessoas seguidas nos cuidados primários têm a diabetes controlada. Portanto, que isto é avaliado através de uma análise que é a hemoglobina glicada e que tem valores inferiores a 7% em 2/3 dos casos, o que é muito significativo. Aumenta os registros de observação dos pés nos cuidados primários. Nas USFs já temos, e eu já vou dizer mais dados à frente, 80% dos pés nos cuidados primários já são observados. Nós chegámos a ter um cartaz que dizia: se o seu médico não olha para os seus pés, cumprimente-o com o seu pé, talvez ele assim o veja. E, portanto, no sentido de induzir uma... Porque demora tempo descalçar, enfim, só quem é médico é que sabe o que é descalçar um velhote ou uma velhota e o tempo todo que isso demora e a paciência que é necessário, mas que é absolutamente importante. Mas há também, obviamente, fatores que registram evolução negativa. Em primeiro lugar, o aumento da prevalência e da incidência da diabetes. Em segundo lugar, e isto mostra como muitas vezes os indicadores têm várias fontes de origem e não estão uniformizados no Ministério, como a microalbuminúria, que é o principal indicador de insuficiência renal, não é um indicador da ACSS, tem uma diminuição óbvia dos seus registros. Isto mostra que é necessário que o Ministério se articule internamente para que não haja indicadores vindos de várias instâncias e eles sejam uniformizados. Mas o grande problema de evolução negativa, que eu queria salientar, continua a ser o pé diabético, que teve mais 201 episódios de internamento em 2014 e um aumento do número de amputações. O segundo aspecto que queria focar foi o grande avanço que houve na estrutura organizativa do programa. recordar-se-ão que estava em curso a criação das unidades coordenadoras funcionais da diabetes. Estas unidades tiveram o primeiro encontro em novembro passado, tendo estado 70 unidades coordenadoras funcionais neste encontro, de um total possível de 73 ou 75, o que quer dizer que mais de 90% dos ACES e das ULS já têm a sua unidade coordenadora funcional. E, portanto, foi uma reunião com cerca de 350 pessoas que estão aqui a mostrar que estavam a trabalhar em grupos de uma forma extremamente ativa e em que estiveram representantes do Norte, do Sul e, portanto, tudo em grande esforço de trabalho que foi possível claramente conseguirmos que já tenhamos para 2015 dois terços dos planos de ação destas unidades coordenadoras funcionais. Queria também dizer que vai ser introduzido no QAR do Ministério da Saúde estes planos de ação para torná-los absolutamente obrigatórios e mandatórios, porque, infelizmente, por vezes é a única forma de conseguirmos que as estruturas respondam diretamente é torná-las impositivas, porque senão aparecem 500 mil prioridades, nomeadamente nas ARS, que depois não têm, que se suplantam em relação a alguns dos compromissos tidos pelos colegas e nesse sentido, penso que isto é um avanço extremamente importante. Estratégias para o futuro, para tentarmos entrar naquilo que estamos neste momento em curso. O principal projeto que estamos a desenvolver é um projeto que responde a um desafio da Fundação Carlos de Gulbenkian, na qual introduzimos como parceiro fundamental a Associação Nacional de Municípios e que, em parceria com a APDP, vai levar a cabo o chamado Projeto Portugal Sem Diabetes, que é um projeto basicamente de formação de gestores da prevenção da diabetes nos municípios. A prevenção primária não é possível dentro das estruturas da saúde, tem que ser uma intervenção dentro da comunidade. E aí os municípios são claramente o principal instrumento para levar a cabo este mesmo projeto. Portanto, este projeto tem já estas parcerias vão ser alargadas, este projeto só vai ser lançado pela Fundação Carlos de Gulbenkian em maio e seguramente que serão convidados para estar presentes no lançamento deste projeto, o que não quer dizer que ele no terreno não esteja já a ser implementado, preparado, sensibilizado e, portanto, andamos a correr os municípios do país. Há já dois núcleos que estão em ação, que é um em Trás-os-Montes e o outro que corresponde a Cascais, Oeiras, Sintra e Mafra, portanto um litoral e urbano e um rural e interior, para tentarmos olear todo este programa. Este programa quer responder basicamente que o diabetes é um problema de saúde pública com consequências que são evitáveis e, portanto, é possível um compromisso numa estratégia de políticas territoriais em áreas fundamentais. Aquilo que vamos tentar fazer é rastrear para o risco de diabetes 25% da população portuguesa, um quarto da população portuguesa, para tentarmos chegar a um programa educativo para as pessoas que estão em risco de vir a desenvolver diabetes, portanto que não têm diabetes, e tentarmos através deste programa de formação dos gestores pô-los a fazer isto, no sentido de conseguirmos reduzir 50 mil pessoas em 5 anos desenvolvam diabetes. Este é o grande objetivo deste programa e, portanto, é claramente um programa extremamente ambicioso, mas fundamental para desacelerar o crescente aumento da diabetes em Portugal. Como sabem, falamos de prevenção permanentemente, mas temos tido pouca coragem de implementar terrenos no terreno da prevenção, no terreno da comunidade, algo e encontrarmos aqui os parceiros ideais, que serão seguramente as autarquias e os municípios. Esta organização, por conselho, vai ter uma comissão executiva, que é a Câmara Municipal e o ACES, e vai ter uma comissão operacional com os departamentos municipais e a unidade coordenadora funcional da diabetes, e vai ter um conselho que incluirá juntas de freguesia, as escolas, as associações, as IPSS, associações de comerciantes, todos os stakeholders do município deverão participar e integrar esta estrutura. Para acompanhar o desenvolvimento deste programa, dentro do Ministério da Saúde, estamos já a generalizar a aplicação do questionário de avaliação de risco e os resultados de 2014 estão bem patentes neste diapositivo e que se percebe bem a relevância da região norte, que pura e simplesmente esmaga Lisboa, que aparece aqui num muito mau retrato em terceiro lugar, com números que deixam francamente a desejar, e uma região centro que está intermédia, mas claramente o que isto quer dizer é que neste momento já temos identificados 40% da população que está em risco de desenvolver diabetes. O grande problema neste momento é como é que respondemos a esta população que está em risco e que meios é que podemos organizar para conseguirmos pôr esta população a defender-se de desenvolver diabetes. Mas está identificada que era um passo que era absolutamente fundamental. Temos aqui duas estratégias possíveis. Uma é uma estratégia que é aquela que é igual à do programa Portugal Sem Diabetes. E uma segunda que é mais medicamentosa. Normalmente é mais fácil, é mais barata, mas é menos eficaz a medicamentosa. Eu proponho, e o programa neste momento está em discussão, nomeadamente com o Infarmed, e é uma questão que gostaria que a Comissão Parlamentar também pudesse informar-se, se não deveremos avançar para medidas que são de curto prazo mais eficazes, nomeadamente de medicamentos extremamente baratos, como é o caso da metformina e da simvastatina, que deveriam ter, neste caso, com participação de 99%, para deixarmos só o símbolo de uns míseros centavos que, para dizer que há um compromisso pessoal das pessoas, mas que deveria ser generalizado à população em risco de vir a desenvolver diabetes. Ou seja, seria a primeira vez, tal e qual como fazemos as vacinas nas doenças infecciosas, faríamos uma espécie de vacina para a diabetes e para as doenças cardiovasculares com a introdução deste aspecto. Segundo aspecto fundamental é o problema da educação. Todos falamos da falta de literacia, mas não temos tido os instrumentos necessários para isto. O programa está a fazer uma parceria com a Ordem dos Enfermeiros, porque claramente os enfermeiros são o setor primordial e os aliados mais importantes na área da educação, sem qualquer desprimor para os médicos têm uma formação para o diagnóstico, para o diagnóstico diferencial, e é um deles que se sentem de orgulho de pôr carimbos nas coisas, mas depois o acompanhamento é algo cuja formação os médicos nem sempre têm a melhor, e muitas vezes estamos dependentes da intuição, da capacidade individual e não de uma formação específica como os enfermeiros têm e que aqui são aliados permanentes dos médicos. E, portanto, aqui claramente o desafio que pomos e que o programa apoia ao Ministério é que precisamos de mais enfermeiros nos cuidados primários de saúde, nesta competência exatamente da formação e da educação, quer na prevenção primária, quer na prevenção secundária, quer na prevenção terciária. Está neste momento, vai ser apoiado e pago pela Direção-Geral de Saúde e pelo programa, uma primeira abordagem de formação de formadores de enfermeiros destas unidades coordenadoras funcionais, para depois eles replicarem esta formação com um módulo de formação já para os doentes elaborado, com um kit completo de elaboração. Na prevenção terciária, as complicações da diabetes são absolutamente fundamentais e para isso precisamos de uma estrutura de saúde que lhes possa responder. Como temos vindo a dizer ao longo dos anos, o pé diabético continua a ser um ponto muito importante, e se até aqui que os médicos de família e os enfermeiros tinham que fazer em primeiro lugar era a observação do pé, neste momento já têm que classificar essa observação. Portanto, fomos por etapas: primeiro, olhar para o pé; segundo, determinar o risco de ulceração desse pé. E se virmos, mais uma vez, a região norte dá um verdadeiro baile, se isto me é permitida a expressão, à região centro e à região de Lisboa, o que enfim mostra aqui que as ARS têm estruturas organizativas, deixam aqui um trabalho que nem sempre somos capazes de desenvolver da melhor forma, e nomeadamente aqui é que fica sempre pior pela relação, aqui embora esteja em segundo lugar, a relação em relação à população é muito menor, é a Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo. E quando vamos classificar este risco dos pés, percebemos que só entre 5 a 8% dos pés das pessoas com diabetes necessita de uma atenção especial, de palmilhas, de calçados, tudo isso. Se não temos estes dados, não podemos quantificar as ajudas que necessitamos. E, portanto, estes dados eram absolutamente fundamental tê-los, e é por isso que é absolutamente fundamental que as administrações regionais de saúde se comprometam com estes programas. Porque se quisermos calcular quanto nos vai custar o apoio de calçado, de palmilhas, de adaptação dos pés, agora já o podemos começar a fazer e não podemos multiplicar pelo número enorme de pessoas com diabetes, que nos deixaria absolutamente assustados, e imediatamente as pessoas começavam a meter a cabeça no buraco e a não querer olhar à volta. Não, os números são mais atingíveis e, portanto, podemos determinar quais são. O terceiro aspecto, que também está difícil de avançar e pedi a ajuda da Comissão Parlamentar, é o problema da via verde do pé diabético. Grande parte das amputações são feitas porque são equipas diferentes que fazem as amputações nos hospitais. Nós temos que ter equipas dirigidas e específicas para esta situação. Eu sei que temos uma grande oposição de alguns médicos, mas temos o apoio de outros e, essencialmente, temos que responsabilizar alguém dentro dos hospitais pelo número de amputações que estão a acontecer. Estamos comprometidos, a ACSS, a Administração Central dos Serviços de Saúde, comprometeu-se a fazer um protocolo experimental com 5 hospitais dentro do país, mas ainda não mexeu absolutamente nada. Aquilo que tem sido a teste do programa tem sido a ULS de Beja, e a ULS de Beja em um ano conseguiu reduzir a metade o número de amputações só por ter uma médica com um número de telefone que todos os pés que entram no hospital são referenciados a ela. É evidente que este serviço é muito mais fácil de fazer num hospital pequeno e onde esta personalização é fácil de se fazer. Não tenho dúvidas que comparar isto com o Chuco ou com Santa Maria torna-se absolutamente mais complicado. Mas o problema é que as administrações dos hospitais não querem encarar a situação do pé diabético com a necessidade que ele impõe. E esta via verde está feita a fazer dependente por parte da ACSS da existência de um programa informático. Quando o que eu penso, o que necessitamos é daquilo que está no próprio despacho e nas normas da Direção-Geral de Saúde, todos os hospitais têm que ter uma equipa própria para tratar o pé diabético com nomes que possam ser responsabilizados por aquilo que se passa nesta situação. Segundo lugar, das complicações, reforçar o rastreio da retinopatia diabética e, mais uma vez, queria chamar a atenção do trabalho excepcional da ARS Norte, que passou de 790 para 8 mil, para 39 mil, para 49 mil, para 57 mil. E poderemos comparar com Lisboa e Vale do Tejo, que progrediu 13 mil e desde 2011 praticamente marca passo e não tem rastreio nem na região de Lisboa cidade, nem na região da linha de Cascais, nem na região da linha de Sintra, nem na região do estuário do Tejo. E, portanto, claramente, neste momento conseguimos já ter 20% da população com diabetes a fazer retinografias, o que quer dizer que não necessitam de uma consulta de oftalmologia, não necessitam de ir para os hospitais, são os retinógrafos que vão aos centros de saúde, que fazem a fotografia do fundo do olho e identificam a população, mais uma vez, que é inferior a 10% que necessita realmente de ir aos hospitais e necessita de ir aos oftalmologistas e, portanto, para as quais depois não há desculpa nenhuma que não tenham acesso a esses mesmos cuidados. Por fim, aquilo que é a função principal neste momento é a elaboração dos planos anuais de ação. Já o ano passado tinha dito que não queremos desenvolver metas nacionais, queremos desenvolver metas locais. Os objetivos concretizam-se localmente, realizam-se localmente. É lá que tem o know-how e o conhecimento da sua própria realidade para poderem estabelecer metas que não são subjetivas, mas metas que estão baseadas nos observatórios locais da diabetes, e será com estas unidades coordenadoras funcionais e com os espaços de educação, contando com o empenho de todos na implementação destas estratégias, que o programa poderá levar adiante os seus objetivos. Muito obrigado.
Muito bem, doutor, fez um retrato muito, muito detalhado sobre todas as ações que já estão no terreno e outras têm, de facto, iniciativas muito interessantes. Oxalá possamos daqui a uns anos dizer que tudo isto deu resultado e que foi consequente, mas eu acho que os resultados, alguns, porque pelo menos que o doutor já apresentou, já estão a mostrar que esta ação é o caminho certo para acabar com a diabetes, ou pelo menos ficarmos com...
Reduzir.
Senhora deputada Graça Mota, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Cumprimento o Sr. Coordenador e do Programa Nacional dos Diabetes. É sempre um assunto que me apaixona e, pronto, como médica de clínica geral e médica de família no terreno. Não posso deixar, no entanto, de realçar o excelente trabalho que têm realizado como equipa na sensibilização e ensino dos profissionais de saúde, dos utentes, para a importância da prevenção primária, do diagnóstico precoce, do tratamento adequado da diabetes, da prevenção terciária através da reabilitação e reinserção social e da qualidade da prestação dos cuidados aos doentes com diabetes. Permitam-me, no entanto, que destaque alguns dados que considero que merecem alguma reflexão. Nos últimos anos, registamos que 40% dos portugueses têm diabetes, só que destes, cerca de 56% ainda não sabem que a têm. Cerca de 90% da população com diabetes é obesa. Verifica-se um crescimento acentuado de novos casos anualmente, como referiu, cerca de 58 mil casos só em 2013. Verifica-se um significativo aumento da incidência de diabetes tipo 1 nas crianças e jovens. Verifica-se um aumento do número de casos de diabetes tipo 2 nas crianças e jovens. Há uma diminuição significativa do número de anos potenciais perdidos por diabetes mellitus. Há, no entanto, uma redução do número de internamentos por descompensação da diabetes. Tem havido uma diminuição lenta, ainda que, da letalidade intra-hospitalar nos doentes hospitalizados por diabetes. No entanto, há um aumento do número de amputações, major e minor. E o número de doentes internados por pré-diabético também aumentou. Mas, cerca de 27% dos doentes com insuficiência renal a fazer hemodiálise são diabéticos. Cerca de 27% dos doentes internados por AVC são diabéticos. E cerca de 30% dos internados por infarto agudo de miocárdio são diabéticos. E realço que o aumento do número de diabéticos registados tem aumentado e aumentado os registros e os seguimentos nos cuidados de saúde primário. Eu louvo isto. Aumento também o aumento intenso do número de rastreios da retinopatia diabética. Permita-me que o parabenize pela implementação das unidades coordenadoras da diabetes, porque localmente eu também considero que são uma boa aposta. Também pela tentativa de implementação das cooperações com as autarquias. Eu, que sou vereadora de uma Câmara, estou disponível para trabalhar nessa área. E também o parabenizo pela tentativa de implementação
pela sua proposta de metformina e simvastatina para todos, com o qual eu concordo. Porque, resumindo, a diabetes é a principal causa de cegueira, de insuficiência renal, de amputação dos membros e uma das principais causas de morte para implicar um aumento significativo de AVCs e doença crónica. Repito-me porque acho que é demasiadamente grave. As complicações da diabetes causam enorme sofrimento nos doentes e nos seus familiares. A diabetes tem custos enormes que incluem os cuidados de saúde, a perda de rendimentos e para a sociedade em geral a perda de rendimentos também e de produtividade e os custos associados às oportunidades perdidas para o desenvolvimento económico. Nas crianças, um deficiente controle metabólico pode resultar em déficit de desenvolvimento e a maior ocorrência de complicações e de internamentos. Para mim, termino com duas questões. Uma delas é a prevenção e sobretudo, a prevenção da diabetes tipo 2 nas crianças e jovens. Sendo certo que a obesidade é um dos fatores que de maior peso na diabetes tipo 2, eu gostaria só de lançar aqui um repto. Consideram ser interessante implementar nas escolas onde existam crianças em risco, em colaboração com o Ministério da Educação, por exemplo, aulas diárias de educação física de cerca de meia hora. Isto é uma ideia maluca minha, mas gostava de pôr. Consideram interessante implementar sessões de esclarecimento aos pais sobre a alimentação das crianças, mas sessões frequentes aos pais e divulgação também e o alerta do potencial calórico das bebidas açucaradas que eles pensam que não fazem mal nenhum às crianças. Segunda questão, e falando das USF, das unidades coordenadoras, consideram, já vi, mas eu gostava de realçar, consideram ser possível que o trabalho das ações dirigidas aos profissionais de saúde, dos cuidados primários de saúde, nos centros de saúde, seja feito nos próprios centros de saúde, de modo a que as equipas sejam melhor sensibilizadas e se habituem a trabalhar melhor, mais nos centros de saúde? E, por último, qual é a ponta da situação acerca das bombas infusoras? Por todo o trabalho, parabéns e muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Luísa Salgueiro, PS, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Dr. Boa Vida e toda a equipa que o tem acompanhado neste trabalho e posso fazer minhas as palavras da Sra. Deputada Graça Mota, que acompanhamos na íntegra, duas notas principais ressaltam nesta audição. Em primeiro lugar, o muito que já foi feito, que nós vamos sabendo. Penso que a atenção que esta Comissão tem dado à diabetes é quase proporcional à dimensão do problema, porque é verdade que nós temos muitas situações para dar e temos tido um cuidado especial, com, pelo menos da minha parte e penso que da bancada, e não só, tenho que ser isenta e dizer que penso que todas as bancadas têm trabalhado, têm estado muito presentes nas questões relacionadas com a diabetes. E, portanto, a primeira nota era de felicitação na sua pessoa, porque é o coordenador nacional e, sobretudo, malgrado a gravidade da situação em que ainda nos encontramos, aquilo que temos vindo a conseguir e a fazer nos últimos tempos. E, portanto, felicitar a todos por aquilo que já conseguiram. Por outro lado, detendo-nos sobre o futuro e o futuro muito próximo, parece-nos também muito adequada a estratégia e a metodologia que pretendem seguir ao usarem como parceiras as autarquias e todas as entidades que no fundo são quase como uma rede social local e o Conselho Municipal de Educação e o Conselho de Segurança, todas essas entidades ou organismos que já existem vão ser envolvidas na política de combate e de prevenção, sobretudo também muito prevenção e combate à doença, e do nosso ponto de vista essa é a única forma de nós alterarmos. Naturalmente que o título e o objetivo é Portugal sem diabetes, é o mais ambicioso e correto, mas o caminho a percorrer será naturalmente difícil, tanto mais quanto nós, aquilo que ouvimos aqui como sendo as recomendações, e para quem não é médico, é muito ao contrário daquilo, como já disse a Sra. Deputada Graça Mota, dos hábitos que nós vemos cada vez mais disseminados nos portugueses e sobretudo na população mais jovem. Penso que o grande desafio do futuro será, e como sempre, a alteração de comportamentos e de atitudes até do público mais jovem, porque a tendência é para uma vida mais sedentária. Eu lembro que no ano passado, quando aqui estiveram, nos falaram de cidades que estão envolvidas, cidades americanas, no combate à diabetes e que até obrigam a percursos mais longos para obrigarem as pessoas a caminhar. Mas o que acontece é que as nossas crianças e jovens têm uma vida cada vez mais sedentária, portanto eu não acho assim tão maluca aquela ideia, mas tem de haver uma forma de forçar a prática do exercício físico, porque muitas vezes ele não ocorre voluntariamente por parte dos nossos jovens, que à partida poderiam ser aqueles que têm mais apetência para isso. Portanto, o desafio é grande e o facto de envolverem a comunidade local e, por outro lado, a científica, com um parceiro de mérito e reputação indiscutível como a Fundação Carlos de Gulbenkian, dá-nos... Carlos de Gulbenkian ou Champalimau? Carlos de disse bem, que dá-nos a perspectiva e a expectativa de que, apesar do objetivo diabetes zero ser muito difícil de atingir, poderá aproximar-se disso. Da nossa parte, desafiou-nos aqui a ajudarmos na persecução de alguns desses objetivos. Passam naturalmente também até pela organização das estruturas, porque é verdade que aqueles indicadores têm muito a ver com a existência das unidades de saúde familiar, que foram uma nova, nos cuidados de saúde primária, a evolução passa muito por este novo modelo de funcionamento dos cuidados de saúde primária, da articulação entre enfermagem e médicos, etc. O Norte é onde há mais prevalência e onde a ARS Norte é aquela que tem melhores resultados. Isto pode ter a ver também com o facto de onde há mais unidades de saúde familiar é na região Norte e, portanto, também temos de fazer, não sei se essa é uma leitura que se pode fazer ou não, mas que tem de ser ponderada por nós, e em algumas medidas que até do ponto de vista legislativo, para além da sensibilização que a Assembleia da República pode sempre fazer, possamos também ajudar. Contará com a total disponibilidade, no caso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e em termos de questões, nós já sabemos, são as questões, repito as questões que a Sra. Deputada Graça Mota, enquanto médica e política atenta, aqui deixou, e deixo um compromisso de que daquilo que for da disponibilidade ou da possibilidade do Partido Socialista no Grupo Parlamentar fazer, poderão contar com a nossa participação e compromisso.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Coordenador do programa e agradeço esta informação e aqui nos trouxe em relação à evolução e aquilo também que perspectivam de futuro em relação ao Programa Nacional para a Diabetes. Eu, em primeiro lugar, queria fazer uma referência, não ser muito alongada, mas não deixar de manifestar a nossa preocupação sobre a evolução da doença no nosso país. Eu creio que é uma preocupação generalizada, aliás, deve ser, tem que ser, para que efetivamente se tomem as medidas adequadas e que se possa ir mais longe, de facto, no combate a esta doença e em evitar o conjunto de consequências que esta doença tem para as pessoas. Por isso eu fiquei, não tinha esta noção, 160 casos por dia, de facto estamos a falar de uma dimensão que eu creio que tem um impacto muito, muito grande e que se tem a olhar para isto com outros olhos. Eu reparei até que nas orientações programáticas que foram, este documento que foi feito no início deste mandato, era referido que o êxito das estratégias do Programa Nacional para a Diabetes depende da existência de uma sólida infraestrutura de saúde pública. E isto preocupa-me ainda mais, porque as infraestruturas de saúde pública no nosso país estão numa situação de grandes dificuldades. Se nós atendermos até ao conjunto de profissionais e, de facto, às estruturas exigentes, deixa-me muito preocupada, de facto, esta situação. E a diabetes tem ainda uma outra característica que o Sr. Coordenador aqui referiu, que eu creio que também deve ser dada atenção. É uma doença que em muitas situações pode ser evitada, se obviamente as pessoas, se houver um conjunto de comportamentos e a prevenção for mais longe, e pode ser evitada também as suas consequências, nomeadamente aquelas complicações que decorrem da diabetes. E isto são verdades que estão demonstradas, que são muito sérias e que não podemos negligenciar. Ou seja, quando há pouco também se referia que há uma percentagem elevada de as complicações do pé diabético, como já aqui foi dito, a percentagem elevada de doentes, nomeadamente insuficiência renal, que decorre desta doença. Isto só nos leva a crer que, de facto, a prevenção e aquilo que está a ser feito, muito embora tenha havido esta evolução, temos ainda um longo caminho a percorrer nesta matéria. E isto preocupa-me muito, e agora relacionando com uma outra questão, que tem a ver com a situação em que hoje vivemos no Serviço Nacional de Saúde, porque também tem aqui implicações quando há cortes no orçamento, quando temos menos profissionais. Há pouco até dizia, bom, algumas destas situações até se resolve, não em todos os hospitais, naturalmente, cada um pois tem a sua dimensão, mas dando até aquele exemplo de Beja, quando foi possível alocar um médico, neste caso concreto, para poder dar esta resposta. Mas eu creio que em alguns hospitais não será, creio que para além de questões que estão relacionadas naturalmente com a importância e a prioridade que se tem que dar a esta matéria, depois quando vamos aos meios, acabamos por ficar depois com as mãos e os pés atados, porque não é possível depois garantir esses mesmos meios. Isto para dizer que, de facto, com os cortes orçamentais, o desinvestimento, a enorme carência de profissionais de saúde, qualquer serviço público de saúde que visitemos, quer ao nível dos cuidados de saúde primeiros, quer ao nível dos hospitais, o que vem à cabeça com problema são as carências de profissionais de saúde. Não tem nada a ver com a diabetes, mas ainda ontem no IPO, pelos serviços por onde passávamos, o IPO de Lisboa, aquilo que nos era dito como principal carência era, de facto, os profissionais de saúde, e obviamente isto tem obviamente aqui implicações. A prevenção, eu creio que continua a ser a área em que é necessário um maior reforço e um maior investimento ao nível do Serviço Nacional de Saúde. E enquanto não houver efetivamente esta consideração, que de facto investir na prevenção, vamos ter à frente, mais à frente, não no curto espaço de tempo, algumas se calhar mais breve do que outras, mas investir na prevenção de futuro é garantir, quando se fala em sustentabilidade, em eficiência, em otimização dos recursos públicos, aqui está uma boa medida que, infelizmente, tem ficado muito aquém daquilo que deveria ser feito. E as questões de prevenção, as questões relacionadas com a educação para a saúde, revestem-se aqui de uma enorme importância para o futuro. Eu queria aqui destacar dois aspectos que já foram aqui referidos. A questão da alimentação e a questão da atividade física. Obviamente que deve ser generalizado e que deve haver, obviamente, programas e sensibilização da população de uma forma alargada para a alimentação saudável, para poderem também ter atividade física, mas eu creio que depois há um conjunto de outros aspectos que vêm em contratempo em relação a estes. Por exemplo, em relação à alimentação, queria aqui, de facto, há um conjunto de alimentos que são absolutamente desadequados, nomeadamente para todos, mas esta preocupação também com as crianças e jovens, e que são absolutamente desadequados. Mas eu queria aqui introduzir um outro fator, que é a degradação das condições de vida também não conduz ou conduziu para que muitas pessoas não tivessem a alimentação mais adequada e não comessem, ou que não tivessem disponível a possibilidade de adquirir alimentos, de facto, do ponto de vista nutritivo, sejam melhores. E eu creio que este é um fator que devemos ter em conta. E sabemos também que, infelizmente, muitas crianças e jovens do nosso país, isto é-nos dito pelos professores, muitas das vezes a refeição quente que têm é a refeição da escola. E eu creio que isto é uma preocupação grande do ponto de vista mais geral. Não tem só a ver com a diabetes, porque ter a alimentação saudável não está associado só a esta doença, está associado a muitas outras doenças, mas este é um aspecto que nos preocupa. E depois o outro, com a atividade física. Bom, em muitas escolas, efetivamente, o desporto escolar que existia há uns tempos atrás, hoje está reduzido, está bastante reduzido também, porque foram cortados horários, foram tirados tempos para que se pudesse desenvolver esta atividade. Muitas das vezes os jovens até gostavam de poder ter alguma atividade e muitas das vezes é-lhes cortado na própria escola. Uma outra questão que eu gostaria de colocar, já foram aqui dadas algumas hipóteses e foram feitas algumas considerações sobre essa matéria, mas aquela discrepância que há da intervenção na área da diabetes entre as diferentes ARS, certamente não terá solução milagrosa para resolver este problema, mas na sua opinião, o que é que poderia ser feito? Ou seja, isto é só uma questão de vontade, de uma maior preocupação de umas ARS em relação a outras, estão mais preocupadas com este problema, tem a ver com meios, como é que isto poderia ser ultrapassado? Porque, de facto, verifico que, em termos nacionais, de facto, há um enorme desequilíbrio nas respostas em relação às questões da diabetes, e este é também um aspecto preocupante, não é? E uma última questão, aliás, duas últimas questões, uma última indo de facto encontro em relação aos meios. E esta é uma matéria que fica sempre a descoberto, porque muitas das vezes temos os planos, temos as orientações, estão corretos, não colocamos isto em causa, mas depois, para eles avançarem, precisamos dos meios financeiros, dos meios humanos, dos meios técnicos. Aliás, estas orientações programáticas, aqui à frente, até referia, para se desenvolver as estratégias de intervenção que vinham aqui plasmadas, era preciso garantir profissionais de saúde com a formação necessária para responder às exigências de qualidade de cuidados a prestar. Não é? Ou seja, estou a dar este exemplo, poderia falar de outros, mas a questão que eu queria colocar é: quais é que foram os meios que foram alocados efetivamente para a concretização deste programa e o que é que nós precisávamos de ter face aos números e à prevalência da diabetes no nosso país? E uma última questão, não é questão, mais comentário do que propriamente questão, no relatório anual, o último relatório anual, elenca aqui na nota introdutória os aspectos positivos e os aspectos mais preocupantes, que também aqui referiu, e eu queria aqui salientar, de facto, estes aspectos preocupantes, não é? O aumento dos internamentos associados ao pé diabético e o aumento das imputações, este até numa inversão a uma tendência que se vinha a registar nos últimos anos. Eu creio que, para terminar e para concluir como iniciei, eu creio que, de facto, o diagnóstico da situação é muito grave, é muito preocupante e exige, efetivamente, que sejam adotadas medidas por parte do Governo que, efetivamente, respondam àquelas que são as necessidades das populações. Eu permito-me só mesmo para terminar e telegráfica só para dizer isto. Em relação aos parceiros e este objetivo de envolvimento da comunidade, obviamente que o envolvimento da comunidade, estou a falar de autarquias, IPSS, associações, ou seja, todos aqueles que estejam preocupados, obviamente que pode ser aqui um contributo importante até no que diz respeito à sensibilização, à consciencialização e poder-se alargar até por mais meios a mensagem que se quer transmitir para a população em relação a esta matéria. Mas isso não pode substituir aquilo que são as atribuições e competências do Governo em relação à necessidade do reforço da saúde pública e do reforço dos programas de prevenção. Esta era uma questão que, para nós, é essencial. Envolvimento, sim, mas não pode substituir para fazer aquilo que o Governo não faz.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Eu não, Sr. Presidente, não me transmitiu. A Sra. Deputada Teresa Queiro estava inscrita. Então peço desculpa. Dou a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS, que estava inscrita e eu não tinha aqui nota disso. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou ser muito mais breve do que a Sra. Deputada que me antecedeu. Eu gostaria de começar por saudar o Sr. Dr. José Manuel Boavida, não só pelo seu papel agora como diretor do Programa Nacional para a Diabetes, mas talvez e sobretudo pelo papel que tem vindo a desempenhar ao longo dos anos nas várias funções que assumiu, para que a diabetes seja colocada perante a sociedade e perante os stakeholders de que falou há pouco na sua intervenção, como problema grave que é. E, portanto, faço muita questão de o saudar pelo seu trabalho de agora e de antes e por ter colocado na agenda da sociedade e na agenda política a consciencialização para os problemas da diabetes. E a verdade é que, apesar desta consciencialização, não temos conseguido verdadeiramente estancar a progressão desta doença. Já, enfim, não vou repetir o que já foi dito pelas colegas que me antecederam, nomeadamente a Sra. Deputada Graça Mota e a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, mas de facto esta doença que causa tanta morbilidade e mortalidade, não temos, apesar da cada vez maior consciencialização, estancar este problema que é verdadeiramente de saúde pública. Já, enfim, eu penso que a sua exposição em PowerPoint foi muito autoexplicativa e, portanto, eu pedia apenas se tivesse tempo e disponibilidade para se alongar um pouco mais sobre aquilo que pode ser feito do ponto de vista da saúde pública, no que se refere à alimentação. Se pensa que, por exemplo, se pode haver maior... Estou-me a lembrar de uma iniciativa, e muitos estarão recordados dela, relativamente ao nível de sal no pão, que foi adotada há uns anos atrás. Se haverá outras medidas relativamente a imposições sobre aquilo que nós chamamos a alimentação pré-preparada, e que é amplamente consumida. Relativamente ao pé diabético, eu perguntava-lhe se considera que a recente regulamentação da atividade da podologia veio de certa forma a ajudar, facilitar a interação entre os doentes e estes profissionais, que a quem faltou durante muito tempo um enquadramento legislativo para a sua atividade, e se julga que ainda carece de alguma melhoria ou de alguma alteração relativamente a esta atividade. O Sr. falou de uma questão que, a propósito da centralização da informação. Nós muitas vezes esquecemos que Portugal não é um país assim tão grande. Há muitas cidades no mundo que são maiores do que, em termos de habitantes, do que o nosso país. E, portanto, eu penso que nós enfrentamos sempre com alguma fatalidade a incapacidade que temos, seja ao nível dos registros oncológicos regionais e nacionais, seja do ponto de vista da centralização da informação sobre o pé diabético. Enfim, é com alguma perplexidade que eu penso que todos nós devemos encarar esta dificuldade em centralizar a informação. E, de facto, eu penso que estamos todos de acordo. Eu acho que é ao nível dos cuidados de saúde primários que tem que haver, enfim, cada vez mais os rastreios sistemáticos de base populacional, o acompanhamento do cidadão. Perguntava-lhe, não sei, porque houve uma parte em que eu tive que ir lá fora, até que ponto é que pensa que as farmácias de oficina podem ser um elemento que colabore nessa monitorização das pessoas com diabetes. Eu penso que é uma questão que poderá ser certamente discutida. Concordo absolutamente, o CDS concorda absolutamente que os planos nacionais de ação E é evidente que no papel cabe tudo, mas eles concretizam-se localmente, e é a nível local que temos que nos concentrar. Queria apenas concluir dizendo que não está aqui a senhora deputada Paula Santos, e longe de mim querer... Nem penso que seja politicamente muito sério estar a aproveitar a discussão de uma questão tão importante como é a diabetes para fazer, enfim, para extrapolar para críticas à política governamental em geral, quer dizer, todas as desgraças que acontecem são resultado, desde a alimentação à falta de exercício físico, é tudo resultado da política governamental, quer dizer, eu penso que isto não é uma discussão politicamente séria, até porque, e falando concretamente um aspecto que foi abordado, relativamente à atividade física, quer dizer, nunca houve tanto estímulo à atividade física. A atividade física não pressupõe equipamentos, uma pessoa basta pôr-se a andar um pé à frente do outro e já está a fazer atividade física. E no que se refere ao parque escolar, enfim, com todas as suas grandezas e misérias, que nós sabemos que são muitas, mas nunca Portugal teve tantos e tão bons equipamentos escolares. E, portanto, isso não é isso não é um argumento para que foi como... Como foi aqui dito, que há uma dissuasão dos jovens para fazer exercício físico. Quer dizer, não sei o que é que se estará à espera, que haja equipamentos olímpicos em todas as freguesias. Apenas para dizer que, quer dizer, acho que a política, e sobretudo a política de saúde, estava a falar disso, Sra. Deputada Paula Santos, sobre a forma como aborda estas questões e as faz confundir com o debate político-partidário em geral, quando nos diz que não há condições para os jovens fazerem exercício físico. Quer dizer, nunca no nosso país houve tantas condições e houve tanto estímulo para o exercício de atividades físicas. Agora, só para... Sra. Deputada, nunca houve tantos equipamentos e como dizia aqui, não é preciso haver uma cidade olímpica para se fazer exercício físico. Portanto, bom, penso que não é um debate muito sério o que aqui fez. Agora, não, e equipamentos escolares nunca houve tantos, nem tão bons, nem tantos ginásios desportivos. Bom, mas ao Sr. Deputado, se não se importa, eu estive calada quando esteve a falar. Gostaria de concluir dizendo, Dr. José Manuel Boavida, mais uma vez, que foi um gosto tê-lo aqui e que poderá, obviamente, contar com o CDS para todas as iniciativas que considerar oportunas, necessárias e pertinentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas. Queria começar por cumprimentar e saudar o Dr. José Manuel Boavida, dar-lhe as boas-vindas à Comissão, agradecer a explanação que nos trouxe sobre o desenvolvimento do Programa Nacional. Suponho que nos vai deixar o PowerPoint, porque alguns slides passaram assim um bocadinho depressa. E, como é óbvio, cumprimentá-lo a si e a toda a sua equipa pelo trabalho que têm desenvolvido ao longo dos anos. Também sei, como é óbvio, que não é só este trabalho, há um empenho pessoal do Sr. nesta matéria, mas mais não direi, porque seria suspeita daquilo que pudesse dizer a seguir. Conheço bem o seu trabalho. Do que disse, e retomando as questões para a problemática da diabetes, peço desculpa, mas vou só fechar a porta. Está muito Peço desculpa. Da explanação que fez, e penso que já foram também colocadas muitas questões e por isso não as vou repetir, nem me irei alongar muito, eu gostaria só de focar três pontos que me pareceram essenciais e pelos quais me pareceu também que o Sr. Doutor apelou à participação desta comissão no sentido de se concretizarem. E penso que é isso sobretudo que interessa nesta audição, é debatermos consigo o seu programa e aquilo que esta comissão pode fazer no sentido da sua implementação. O primeiro tem a ver com o projeto Portugal sem Diabetes. Um projeto que nos disse que vai ser lançado em maio, mas que vai envolver os municípios portugueses. Achei bastante interessante esta ideia de envolver os municípios e de... porque provavelmente é nestas questões muito concretas que a descentralização faz algum sentido e assume um significado, não é? Não é falar assim às vezes no geral das coisas e depois no concreto. Agora, se fosse possível falar um pouco mais sobre isto, porque eu também tenho outra preocupação do outro lado. Eu também sou vereadora, também sou autarca e por vezes... cai tudo em cima das câmaras municipais e nem sempre existem todas as condições para que se realizem. Como disse, o projeto é ambicioso, não há mal nenhum nisso, bem pelo contrário, se não fosse ambicioso não iríamos muito mais longe, mas como é que pensa articular todo este projeto envolvendo os municípios, o que me parece uma medida inovadora e também extremamente interessante. Depois, outra questão, perguntava-lhe diretamente em relação à questão da via verde do pé diabético. Pareceu-me, entendi, que não está... implementada, sobretudo devido a está pendente devido a um programa, falta de um programa informático. Se entendi bem, se foi isto que eu percebi. É o principal. Pronto, interessava, penso que interessa muito à Comissão de Saúde perceber isso para questionar o Ministério da Saúde, porque de facto deu aqui um exemplo, esta questão da via verde do pé diabético, pode ser uma forma de reduzir a questão em muito, as amputações. Aliás, deu-nos um exemplo bem concreto, tanto qual é o problema que impeça que esta questão avance. Deixo para último aquilo que me parece, do ponto de vista imediato e do ponto de vista da capacidade política da Comissão e dos grupos parlamentares, um desafio muito interessante, que é os medicamentos para todos. Eu nem vou dizer o primeiro nome porque posso me enganar, que é a metformina, a sivastatina, que digo porque eu também tomo, como é lógico, para todos, com participação a 90%. Eu acho... 99%, exatamente, 99%. Eu acho que esta medida é uma medida corajosa, se me permite que lhe o diga, assim, quer dizer, corajosa, tendo em consideração a nossa atual circunstância e a nossa atual situação. Portanto, e a pergunta que eu lhe faço muito diretamente, eu penso que é uma medida muito interessante, terá o nosso apoio, com certeza, terá o nosso apoio. Penso que também o apoio da senhora deputada Teresa Queiro, que acabou de evidenciar, terá o nosso apoio. Agora, eu pergunto, como é que isto se vai operacionalizar? Tem alguma ideia, já teve alguma ideia, algum feedback por parte do Governo? Há alguma disponibilidade? Não há? Acha interessante uma medida legislativa neste sentido, por exemplo, que pudesse ser tomada na Assembleia da República? Como é que vê a concretização desta questão? E já agora faço-lhe uma pergunta que toda a gente costuma fazer quando se fala disto, mas penso que deve ter alguma ideia de quanto é que isto custa? Se custa muito, portanto, sabemos que estes medicamentos em concreto não são muito caros, mas seria de facto seria um sinal muito, muito, muito bom. Eu acho que este sinal seria muito bom e cumprimento por trazer aqui não só o balanço da atividade, como vimos, também não é agora aqui em 5 minutos que nos podemos pronunciar assim por ele, mas também as perspectivas que tem para o futuro, para continuar um combate a esta doença. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Como não tenho mais inscrições, passo desde já a palavra ao seu doutor para prestar os esclarecimentos que entender. Faz favor.
Muito obrigado pelas palavras que me dirigiram. É realmente com muito gosto que tenho encarado este desafio que a diabetes tem posto a Portugal, nomeadamente no âmbito da prevenção. Um dos grandes problemas da prevenção, e começando já por me dirigir à própria questão da doutora Graça, é que a prevenção das crianças e dos jovens tem que ser encarada, como todas as prevenções, como objetivos específicos. Nós falamos muitas vezes de prevenção em termos gerais, e em termos gerais ficamos no melhor dos mundos, em que todos estamos de acordo, mas não conseguimos dar passos em frente, porque não passamos das boas intenções. A prevenção da diabetes hoje não começa nos jovens, a prevenção hoje da diabetes começa nas grávidas. E, portanto, hoje, uma mulher que tenha um filho com baixo peso ou com alto peso, esse filho tem um risco aumentado de vir a desenvolver diabetes. E, portanto, neste momento, o programa já tem folhetos para as grávidas, no sentido de não... Enfim, não é propriamente uma fase de andar a assustar as mães e a meter-lhes medo em relação aos seus futuros, mas de alertar do que é uma alimentação saudável, da necessidade do exercício físico e da necessidade de manterem essa atividade. Em relação às crianças e jovens, também temos que ter metas específicas. Há questões que me parecem fundamentais. Não é possível imaginar hoje que as escolas não tenham cadeiras, não sobre alimentos, não sobre a roda dos alimentos, mas de culinária, de dietética, de como fazer. Enfim, houve algumas pessoas que aqui estarão, que terão passado pela malfadada mocidade portuguesa, mas que tiveram o prazer de fazer alguns lavores. E, portanto, não querendo voltar a isso, hoje, nomeadamente com o entusiasmo que há da juventude em relação, e de toda a sociedade em relação à culinária, eu penso que era um bom desafio, nos tempos livres, nas próprias cadeiras, serem desenvolvidos temáticas. Aquilo que é o hábito da abordagem dos problemas da alimentação, desculpem-me que diga desta forma, é muitas vezes uma maneira moralista. Se formos ver o atual programa da Comunidade Europeia sobre a alimentação para as crianças, é adoramos comer. Nós temos que ter uma mensagem completamente diferente. E temos que aprender, todos conhecem os filmes e o trabalho fantástico do Jamie Oliver em relação às escolas inglesas e aos bairros sociais em Inglaterra. Eu penso que temos muito que andar por aí e, claramente, se pusermos as crianças desde muito jovens, podemos, inclusivamente, em relação ao papel dos homens em casa, se calhar podermos contribuir um pouco para que eles ganhem mais alguma apetência para participar um pouco mais nessa situação. Portanto, claramente há aqui um trabalho importante. E já agora, se me querem que eu lance desafios a esta Comissão Parlamentar, um desafio que eu não consigo compreender é como é que a Secretaria de Estado da Alimentação está no Ministério da Agricultura. Não consigo perceber, quando todos falamos de agricultura, de alimentação, desta forma, não haja uma articulação. Eu dou um exemplo muito concreto. Nós precisamos de pastilhas de açúcar para tratar as baixas das hipoglicémias das pessoas com diabetes. Para conseguirmos tirar o IVA do açúcar, é impossível, deste açúcar feito para este efeito, é impossível porque o açúcar é um alimento. E, portanto, está sob a alçada do Ministério da Agricultura. São impasses destes que, por vezes, podem encontrar aqui. Não sei qual é a melhor solução, mas seguramente é necessário encontrar aqui outras formas de abordagem deste problema, e porque a alimentação terá que estar coordenada, claramente, com a saúde de uma forma muito mais intrínseca, eventualmente com o setor social, eventualmente com outros setores, de como podermos aceder, e não tanto com a produção só, mas muito mais com a sua própria utilização. Sobre a questão que a senhora deputada me pôs, sobre a questão da formação nos ACES e nos centros de saúde, eu penso que a formação no terreno é claramente melhor, mas ela implica normalmente um conjunto de recursos maiores. A função dos planos de ação das unidades coordenadoras funcionais é exatamente identificar as necessidades de formação e encontrarem as formas de serem autónomas. Não é possível que seja um programa nacional que perceba quais são as necessidades em Belmonte, ou em Silves, ou em Vila Flor, ou qualquer outro sítio. Portanto, as unidades coordenadoras funcionais têm esse papel. Aquilo que o programa fez foi criar uma entidade que é o selo da diabetes. Essas formações, se forem desenvolvidas pela unidade coordenadora funcional, se forem formações que não têm qualquer intuito comercial ou de propaganda de medicamentos, podem ter o selo da Direção-Geral de Saúde e do programa que lhes é dado a pedido. E, portanto, o reconhecimento dessas ações ganha aí relevo e, portanto, está absolutamente previsto com este selo, chamado selo da diabetes, que a própria indústria farmacêutica às vezes quer fazer formação e que nós canalizamos para instituições credíveis, porque não faz sentido que seja a indústria farmacêutica a fazer este tipo de formações. Eles podem recorrer bem a instituições, às próprias, desde universidades até outro tipo de instituições, até às próprias instituições, às próprias unidades, que a façam, que tenham o selo, que tenham responsáveis científicos e que a indústria aparece só como patrocinadora, mas sem qualquer responsabilidade pelos seus conteúdos, para que possam ser situações mais, que sejam formações creditadas e reconhecidas. Sobre esta proposta, também o Infarmed vinha propor utilizarmos a indústria, e eu sou completamente contra a utilização da indústria neste campo. Temos que encontrar uma forma que inclua a indústria, mas que inclua de uma forma de controle e de rigor e de certificação de que esta formação não tem outros objetivos senão a qualificação dos profissionais de saúde. Sobre as bombas de insulina, é claramente um aspecto que penso que todos os anos que cá venho me queixo da falta de orçamento para as bombas. Houve há 2 anos um reforço desse orçamento, não voltou a haver, e claramente, mais uma vez este ano, o orçamento que temos para as bombas é insuficiente e continuamos com uma lista de espera a aumentar. Nós determinámos como prioridades as crianças com menos de 5 anos e essa prioridade cumprimos. Todas as crianças com menos de 5 anos têm neste momento acesso à bomba. Imaginarão o esforço e o pesadelo que é para um pai ou uma mãe andar a picar 4, 5, 6 vezes por dia uma criança. Conseguir passar por uma picada de 3 em 3 dias não tem qualquer tipo de comparação. Mas não só isso, mas também do ponto de vista do próprio controle, isso era importante. Obviamente que o programa gostaria, os 5, foi na altura uma meta feita ainda com a senhora Ministra da Saúde anterior, a doutora Ana Jorge, minha colega, porque foi economicamente posta esta barreira. Hoje, claramente, se pudéssemos passar essa barreira para os 8, para os 10 anos, eu penso que era uma barreira de grande impacto. O custo, comparado com outras doenças, é absolutamente diminuto. Portanto, não é este custo que fará. Agora, do ponto de vista da satisfação dos pais, que muitas vezes recorrem àquelas vias menos, enfim, não vou adjetivar, que todos conhecem, de angariação de fundos pelos meios sociais, pelas redes sociais, que nos deixam claramente incomodados quando estas situações poderiam melhorar a sua qualidade de vida. Aquilo que seria o objetivo hoje em dia do programa e que seria a nossa vontade é claramente até à adolescência pudéssemos ter uma capacidade maior de disponibilidade de bombas. Depois, para as grávidas, que é o segundo grupo prioritário, também temos conseguido garantir para todas as grávidas e normalmente o número de grávidas não é suficiente para ocupar todo este, os pedidos de bombas disponíveis e, portanto, temos alargado às mulheres em fase de preparação da gravidez. E, portanto, esse programa também tem sido cumprido. Portanto, sobra-nos um campo difícil, que é o campo dos adolescentes, como calculam. Tudo aquilo que a gente possa dar aos adolescentes pode ser importante, mas não é uma solução miraculosa a bomba para os adolescentes. E sobra-nos o campo dos adultos, onde as restrições podem ser clinicamente mais bem definidas, mas nos mais jovens é difícil definir qual é a prioridade entre uma criança e outra criança, e isso deixa-nos numa posição extremamente incómoda, estar a escolher entre duas crianças qual é aquela que tem direito à bomba e qual é que não tem direito à bomba. Tudo aquilo que possam fazer nesse sentido claramente nos agrada. Aquilo que eu sei em relação às bombas é que está em preparação um novo concurso para as bombas, que vai ser desenvolvido porque o concurso atual acaba em maio, mas já propusemos que esse concurso, desde há um ano que estamos a propor que esse concurso avance, e que este concurso pudesse ter um novo figurino que pudesse claramente tornar mais fácil o acesso às bombas, principalmente aos mais jovens. Penso que estas foram as três questões que eu notei da senhora deputada. Em relação à senhora deputada Luísa Salgueiro, o primeiro problema da atividade física, eu já no ano passado tinha focado um grande movimento da arquitetura nos Estados Unidos, que é o Active Design, e tinha sugerido que fosse também abordado que todos os projetos de construção, de arquitetura, tivesse incluída a dimensão da atividade física. O urbanismo é absolutamente crucial para o aumento da atividade física. Nós vemos permanentemente a atividade física como algo supérfluo, como algo demasiado, como algo de fora à nossa atividade. E o grande erro está aí. Nós só podemos começar a aumentar a atividade física de um ponto de vista generalizado quando voltarmos a introduzir a atividade física no cotidiano das pessoas, em que a atividade física faça parte da forma do cotidiano. Nesse sentido, tudo o que é proibição de carros em zonas onde zonas das cidades que sejam fechadas ao trânsito, tudo o que sejam percursos pedestres, temos uma iniciativa que andamos também com a Câmara Municipal de Lisboa a tentar, que é fazer percursos pedonais, porque uma das coisas que é absolutamente incrível é vermos as pessoas a aproximar-se das ciclovias, porque as bicicletas têm um melhor piso para andar do que têm as próprias pessoas. E, portanto, estas são pequeninas coisas que todos saberão que é um piso aderente, é um piso seguro, principalmente para as pessoas de idade que continuam a partir colos do fémur, continuam a torcer o pé e continuam a não ter qualquer estímulo, porque têm um terror muitas vezes. E eu sei que isto é um debate muito complexo sobre a calçada portuguesa, mas eu não queria entrar por esse debate, só quero é que encontrem uma alternativa, um espaço, uma via pedonal. E a Câmara Municipal de Lisboa parece que vai fazer uma à porta da APDP e, portanto, até ao metro, entre o metro e a APDP. Isto unicamente tem como objetivo um símbolo e, portanto, ser um símbolo de dizer que é possível haver estas possibilidades e que elas devem ser encaradas. Mas o Active Design, que estamos também no projeto do Portugal Sem Diabetes a querer desenvolver com as câmaras, é que todas elas devem pensar sempre neste problema. As experiências que falámos no ano passado, de Oklahoma, de Melbourne, de Nova Iorque, passam todas por isso. Passam por encontrar espaços agradáveis. As praças, hoje em dia, não têm qualquer finalidade a não ser o estacionamento dos carros. Nós temos que devolver novamente as praças às cidades, à população, e por isso precisamos de encontrar aí formas de atividade física. Sobre a atividade física dos jovens, que vários levantaram a questão, obviamente o desporto escolar é fundamental, mas ele hoje em dia está mais dependente das autarquias do que das próprias escolas. A relação entre as escolas não tem sido no sentido da sua promoção. As autarquias têm-no feito, e se as autarquias dispuserem de instrumentos e de espaços para que o façam e o puderem desenvolver, é importante. Mas normalmente este desporto dos jovens faz por 20% a 30% dos jovens. Temos um conjunto enorme de jovens que não tem uma apetência direta para o desporto. E, portanto, temos que encontrar novas formas. E, portanto, essas formas todas nunca... É o desafio que lançamos aos municípios, que lancem as suas soluções, porque não é possível encontrarmos soluções uniformes. Mas desde concursos que se possam fazer. A dança tem que voltar a ser reintroduzida e espaços de dança é absolutamente... Não sei se sabem qual é o setor da população com menos atividade física. São os estudantes universitários. A mudança de comportamento de quando se entra na universidade e com a perca do mundo anterior e integração do mundo e se chega a um mundo novo é absolutamente dramática. E é um dos áreas onde, por exemplo, antigamente havia muito mais atividade no sentido da dança, do desporto, de outras atividades. E aqui temos que ter muita criatividade e apelarmos à sociedade em geral que encontre formas, coletividades, associações, que encontrem forma de mobilizar toda esta gente. E aqui há um outro problema que é absolutamente fulcral, que é a motivação. Nós temos que encontrar bons exemplos. O futebol não dá só maus exemplos, também podemos utilizá-lo como bons exemplos, poderemos utilizar muitas vezes ícones, pessoas que podem fazê-lo. Não sei se têm visto a telenovela de SIC sobre Mar Salgado, se não me engano, eu não vejo, mas tem feito uma campanha enorme sobre diabetes. Tem dois personagens com diabetes. Tinha um que se portava mal e agora encontrar um que se porta bem para poderem fazer o balanço e, portanto, para dar o exemplo positivo. E tem por uma razão, porque aquilo que as telenovelas procuram é o show e aquilo que puseram foi uma criança com uma hipoglicemia a levar insulina. Insurgimos-nos contra aquilo, oferecemos-nos como colaboradores da novela no sentido de corrigirmos os itens e tem funcionado, temos dado novas ideias e, portanto, nós temos que claramente entrar por outros meios de comunicação para podermos motivar os jovens neste sentido e penso que é importante. Sobre a questão do papel das USFs, eu não tenho dúvida nenhuma que o Norte tem menos problemas do ponto de vista de organização pelo número elevado de USFs que tem. Foi o primeiro sítio em que as unidades coordenadoras funcionais foram desenvolvidas. Têm zonas, como por exemplo Braga, penso que é Braga, que são todas USFs. Então onde é que é? Conselho. Não, conselho. E, portanto, há uma série de zonas que são todas USFs e, portanto, claramente que isso torna mais dinâmica a participação dos profissionais de saúde e eu estou convencido que encontra mais facilmente resultados aí. O nosso problema, por vezes, com as USFs é que têm algum receio de uma subespecialização, mas isso vai vir da própria prática, a necessidade de encontrarem espaços especializados dentro de uma forma de prática de medicina que consideram toda muito repetitiva entre cada um. É necessário que hajam formas de subespecialização, mas isso é um debate que está em decurso e seguramente irá ter melhores. Eu estou convencido que tem razão quando diz que os bons resultados no Norte se devem em grande parte às USFs, não excluindo que tudo isso também... não excluindo os outros médicos, porque tudo isto são processos dinâmicos, são processos de motivação que se transmitem em contínuo. E, portanto, o facto de haver menos zonas com falta de médicos de família provavelmente também é importante, mas na região centro, onde temos talvez a melhor cobertura de médicos de família, não temos resultados tão bons como temos no Norte. E, portanto, algumas especificidades aqui existirão. A senhora deputada Helena Pinto, que me pôs a questão das ARS, e aproveitando já aqui, claramente há ARS mais comprometidas com os programas e ARS menos comprometidas com os programas. Não tenho qualquer dúvida disso e, portanto, estes resultados não são por acaso. E, claramente, tem havido dificuldades, concretamente na região de Lisboa, e é um aspecto que já focámos várias vezes, na comunicação com a ARS. Só em 2014 tivemos... pela primeira vez, uma colega excepcional, que é a doutora Helena Cargaleiro, que quero aqui citar, que é a responsável regional, portanto, da ARS para o programa. Portanto, até este ano não tínhamos ninguém responsável na região. E, portanto, ela tem feito um trabalho excelente, mas, obviamente, ela tem a apagar vários fogos. E, portanto, a ARS, no seu conjunto, penso que poderá começar a trilhar melhores caminhos agora com a doutora Helena Cargaleiro, mas ao nível da administração não há uma grande sensibilidade em relação ao programa da diabetes e noutras ARS tem sido sempre muito sob pressão. Há um problema grave no Ministério da Saúde. As relações entre as diferentes instituições dentro do Ministério da Saúde não correm perfeitamente. Concorrem umas com as outras, competem umas com as outras, sobrepõem-se muitas vezes os espaços e não há um diálogo maior que deveria haver. E a Direção-Geral de Saúde, como é mais normativa, aparece como algo um pouco exterior. Ora, os programas não podem viver sem a parte executiva, sem a parte de quem está no terreno. Portanto, os grandes obreiros deste programa têm sido os profissionais de saúde, sem qualquer dúvida, porque se entusiasmam, porque participam, mais do que os propriamente as estruturas organizativas, mas seria bom que as ARS tivessem um papel mais ativo neste campo. Sobre a senhora deputada Paula Santos, o problema da saúde pública e diabetes. As unidades coordenadoras funcionais, pela primeira vez, integram um médico de saúde pública. E tentamos, com isto, dar o exemplo de que é necessário puxar os médicos para a saúde pública para a área da saúde pública. Porque os médicos de saúde pública têm estado mais na área do escritório, mais na área das juntas médicas, mais na área dos atestados disto, dos atestados daquilo, e com tão poucos médicos, nós temos que facilitar claramente essa situação. Há uma proposta que eu tenho feito várias vezes e penso que era fundamental, é que as juntas médicas para a incapacidade deixassem de estar debaixo da saúde pública. Não há ninguém melhor do que o médico assistente para poder atestar a incapacidade de uma pessoa. E, obviamente, terá que haver auditorias, e aí podem entrar os colegas de saúde pública, a fazerem auditorias extremamente rigorosas para poderem ver se existem ou não baixas fraudulentas e utilização fraudulenta dessas mesmas juntas. Mas, claramente, estar a obrigar pessoas dementes, pessoas incapacitadas, pessoas acamadas, a ter que ir fazer uma junta médica ou obrigar o médico de saúde pública a ir visitá-las, claramente não é o papel dos médicos de saúde pública e da sua formação. A saúde pública tem uma formação muito importante na área do planeamento de saúde e na área das intervenções na comunidade. Não têm sido utilizados, penso que é isso a nossa intenção, utilizá-los como tal, e os observatórios locais de saúde seria exatamente a competência máxima deles, com essa incumbência da obrigatoriedade de eles terem o levantamento local da sua situação. A senhora deputada falou do problema da prevenção. A prevenção primária da diabetes, em estudos cientificamente corretos, mostrou que é possível uma prevenção até 60% da evolução das pessoas em risco para diabetes. E esses mesmo tipo de investigação mostram que evoluir da diabetes para as complicações é prevenível entre 50% a 70%. E, portanto, podemos reduzir a menos de metade o número de pessoas que iriam desenvolver diabetes ou que iriam desenvolver complicações. Isto é um dado adquirido do ponto de vista do conhecimento científico, mas, obviamente, necessita de estruturas. E uma das estruturas que, claramente, todos concordarão que temos um problema complexo, que é o problema dos médicos, da falta de médicos de família. Mas eu acho que onde não há um médico de família, tem que haver um enfermeiro que o possa substituir. E isso é uma medida que, dado, enfim, aqui desculpem-me dizê-lo, dado que esta é uma bandeira do atual governo, que é de atribuir um médico de família, se não há médicos de família, vamos atribuir pelo menos um enfermeiro de referência no centro de saúde que possa substituir e ajudar a integrar e a orientar dentro do setor. Porque aquilo que acontece é que muitas vezes ficam médicos disponíveis para ver as pessoas com doenças mais complexas. E depois aquilo é uma consulta infernal, ter a consulta só dos diabéticos e dos hipertensos e das pessoas complicadas, porque são os médicos de recurso. E, portanto, não há nenhum profissional que se sinta bem nesse papel de médico de recurso, porque não segue a sua população, não lhe dá continuidade, e aqui o papel dos enfermeiros poderia ser uma ajuda absolutamente fundamental. Sobre a questão que a senhora deputada também lançou sobre a alimentação, teve em debate na Comissão Europeia o problema da etiquetagem dos alimentos. Eu penso que isso é um ponto que também poderíamos dar iniciativas importantes e que Portugal poderia ser um exemplo. Desde os elementos... Está-me aqui a dizer que o Programa da Alimentação Saudável, estava-me a dizer a sigla e por isso é que eu não conseguia entender o que é que me estava a dizer, peço desculpa, o Programa para uma Alimentação Saudável está, este problema está em discussão na Comissão Europeia, eu já discuti isto com o Secretário de Estado da Alimentação e eu penso que se for possível, Sra. Doutora Teresa, encontrarmos aqui uma cunha para que pudéssemos... O continente já tem o verde, o amarelo e o vermelho. É o MIB, o semáforo nutricional. Era o mínimo que se conseguíssemos que a Secretaria de Estado da Alimentação avançasse com isto, já nos daria uma grande ajuda. Pode ser só sobre os alimentos já preparados para consumo e não sobre todos os alimentos. Mas seguramente que o programa, o professor Pedro Graça, o programa da Alimentação Saudável, saberá melhor falar sobre isto do que eu próprio. Porque a boa informação nutricional é também um problema de literacia. E se temos aqueles coisas enormes, com uma letra muito pequenina, que ninguém sabe ler, que ninguém consegue ler, não conseguimos passar. Ah, estas bolachas têm muita fibra, mas depois têm o triplo de gordura. E, portanto, se não se ensinam os truques, se não se percebe como é que isto funciona, claramente não estamos a contribuir para melhorarmos a alimentação que temos. Há um outro problema que eu penso que é absolutamente fundamental. Penso que foi uma discussão que provavelmente, se sair desta comissão, pode encontrar uma harmonização maior, que é o problema da taxação de taxas sobre os alimentos pouco saudáveis. Quando ele é lançado como um imposto à sociedade, claramente que leva a uma reação muito negativa. E eu tive a oportunidade de discutir isso. Se ele for lançado como recurso para outras armas, para intervenção na saúde, talvez não seja. Nova Iorque está num processo contra a Coca-Cola pela redução do tamanho das garrafas de Coca-Cola para 2 decilitros. Proibir que as áreas de serviço de autoestradas só vendem garrafas com meio litro. São coisas que... Se tivermos uma garrafa com meio litro, aquilo marcha. Mas se tivermos uma garrafa com 2 litros, ficamos satisfeitos. São pequeninas coisas destas que podem fazer a diferença. Oklahoma, outra cidade americana, fez uma taxa específica sobre as bebidas que têm adicionamento de açúcar. Podemos ser mais, criar um ou dois exemplos só, mas a redução das garrafas e... porque não tem taxa, seria uma medida imediata, que não é possível vender garrafas com mais de 2 decilitros de bebidas que tenham mais do que determinado teor de açúcar. São pequeninas medidas que vão fazendo um caminho e que vão criando na cultura da sociedade atual que temos que modificar o atual consumo dos açúcares e a melhoria da alimentação. Perguntou-me também a senhora deputada que meios é que o programa tem. Eu, num dos primeiros relatórios, disse que o programa era quase um programa unipessoal. Enfim, agora tenho um sétimo daqui da doutora Cristina Portugal, porque dá colaboração a 7 programas. E, portanto, os grandes meios que claramente o programa tem são os profissionais de saúde, do Serviço Nacional de Saúde e toda a sua capacidade de intervenção. Os programas não conseguiram ainda encontrar um equilíbrio entre as suas necessidades e os meios que têm ao seu dispor. Tem vindo a aumentar na medida em que os dinheiros dos jogos sociais têm sido atribuídos aos programas, só que a capacidade de utilização desses dinheiros tem vindo normalmente em setembro.
Sim.
Portanto, vem normalmente em setembro. Este ano estamos a fazer um grande forcing para que a utilização desses meios possa ser mais cedo, tentando que seja abril ou maio, mas o tempo que há para mexer esta burocracia toda e podermos...
Às vezes chegamos a ter coisas, nas finanças 6 meses para aprovação. O que depois acaba por ser fora do time.
E depois, como temos o problema de que estas verbas não passam para o ano seguinte, ficam cativas, portanto, muitas vezes não é conseguido. Eu vou apressar. Muito bem. Só a questão das farmácias, que a Sra. Deputada Teresa Caieiro falou, penso que os outros problemas fui abordando. As farmácias de oficina, eu penso que elas devem dirigir às unidades coordenadoras funcionais. Ou seja, ela tem que ser, não me parece, que o acompanhamento das pessoas com diabetes se possa fazer fora de uma coordenação com os enfermeiros e os médicos que assistem as pessoas. E, portanto, a melhor maneira de fazer isso é dirigirem-se à unidade coordenadora funcional do seu concelho. E, portanto, aí encontrarão as formas. O despacho já prevê que, para além dos médicos e enfermeiras que incluem esta unidade coordenadora funcional, poderão integrar outros membros, se assim o entenderem. E, nesse sentido, será-lhes dada toda a oportunidade. Ainda anteontem estive a discutir com o Infarmed essa questão, e aquilo que eu sugeri ao Infarmed para sugerir às farmácias é que elas têm um papel fundamental na formação das pessoas sobre que medicamentos estão a tomar. Sabem bem, se eu for perguntar mesmo aqui quais são os nomes dos medicamentos que tomam, como as pessoas claramente começam a patinar entre o vermelho, o azul e os quadradinhos, porque as pessoas não sabem, não estão habituadas e, portanto, há aqui uma formação básica, que é um trabalho claramente dos farmacêuticos, que é o ensino sobre para que é que serve aquele medicamento, como é que se chama e, portanto, o programa fez um cartão nesse sentido para que as farmácias possam disponibilizar e, portanto, foi oferecido à ordem dos farmacêuticos para que o possam utilizar e, neste momento, estamos a tentar que, através do Infarmed, essa medida possa desenvolver-se. Sobre a questão, por último, da Via Verde, que é claramente uma questão extremamente importante. A questão do programa informático falha foi o alerta que faliu. E, portanto, o desenvolvimento deste programa informático é necessário passar por um desenvolvimento interno dos hospitais. Os pés em risco entram pela urgência e depois da urgência têm que ir para o serviço. E, portanto, é essa parte do programa informático e para que se possa analisar que está em questão. Mas, claramente, aquilo que puderem fazer no sentido de alertar a importância disto, que o Sr. Ministro da Saúde já referiu, mas para que a ACSS, já anterior à administração da ACSS, se tinha comprometido a avançar com esta situação, mas para que a atual ACSS possa avançar como parece ser sua intenção, por vezes alguma ajuda externa pode ajudar. Terminando, a questão dos medicamentos gratuitos é claramente um desafio que ainda só apresentei ao Sr. Diretor-Geral da Saúde, que comecei a abordar com algumas técnicas do Infarmed sobre a sua com o modus faciendi, mas claramente isto terá um custo que, do ponto de vista da saúde, não é significativo. São medicamentos baratos e comprados em grande quantidade, como seria aqui o caso, os custos de cada embalagem para 2 meses poderá ser inferior a 1 euro. E, portanto, estamos a falar de números que são muito pouco significativos. Se for uma iniciativa do Parlamento a fazê-lo, bem-vinda seja, não preciso de louros nenhuns da iniciativa, o que era importante era a sua concretização. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor e Sra. Doutora. Terminámos assim a audição com o Sr. Diretor do Programa Nacional para a Diabetes. Foi o primeiro dos outros que se vão seguir. A próxima audição é com as respiratórias. E também quero recordar aos senhores deputados que no próximo dia 11 temos a presença do Sr. Ministro, portanto não vamos ouvir nenhum Sr. Diretor. E nós vamos continuar a nossa reunião, agradecendo desde já a sua exposição. e o desafio que aqui nos deixou. Muito obrigada, Sr. Doutor, e desculpe mais uma vez o atraso.
Obrigada. Obrigado.